Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 164, eu tenho a honra de trazer aqui para os nossos queridos ouvintes o James Gudbrandsen, da NCH Capital. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês, mas um pequeno spoiler é que ele é o texano mais brasileiro do mundo. Fala aí, James, tudo bem?
Olá, todo mundo. Eu sou James Gudbrandsen, gestor da NCH Brasil, que falando com vocês de home office no Rio de Janeiro. A NCH Capital é uma gestora americana que tem mais ou menos 16, 17 bi de reais sob gestão, sediada em Nova York, mas eu moro com a minha família no Rio de Janeiro há mais ou menos 10 anos. Aqui no Rio fica a nossa sede de equities e eu faço gestão de 6 fundos de investimento, sendo o NCH Maracanã FIA, o NCH Maracanã Long Short Multimercado, o NCH Maracanã Long Short Select FIA, que é para investidor qualificado, o NCH FII, que a gente criou em 2013, e 2 fundos offshore, que são fundos globais Long Short, fundos hedge. Como vocês já perceberam, eu não sou daqui, eu cresci nos Estados Unidos, eu sou texano, cresci em Dallas, mas a gente adora o Brasil e o Brasil tem sido o foco da minha carreira desde 1997, quando me formei da faculdade e comecei a trabalhar na indústria de investment banking, na época com JP Morgan e logo depois Morgan Stanley, assessorando o governo brasileiro em várias das atividades e projetos de privatização.
É, pessoal, pela apresentação do nosso convidado de hoje, vocês já repararam que ele tem bastante coisa legal para contar pra gente, né? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. James, conta pra gente a experiência que você tem com crises e o que é que elas te ensinaram sobre o mundo dos investimentos.
Bom, como estamos passando por uma crise agora, queria relatar um pouquinho sobre minha experiência do passado com crises e o que, que nós entendemos e aprendemos ao longo do tempo sobre investimentos e como crise poderia impactar investimento. E primeiramente, a coisa mais importante é que tem que sobreviver, que em crise qualquer coisa poderia acontecer. Volatilidade aumenta muito, sobe muito. Por mais que você tenha exposição no mercado durante momentos voláteis, mais possibilidade de sofrer uma perda extrema. E a gente não aceita perdas aqui. Então, tipicamente, quando reconhecemos que uma crise poderia começar ou que estamos em crise atualmente, a primeira coisa que fazemos é a gente aumenta a caixa, a gente baixa a exposição, focamos na preservação de capital primeiramente e acima de tudo. E eu aprendi isso principalmente em 2008, porque em 2008 era assim, a crise foi tão imprevisível. E foi uma crise financeira em que até assim, passamos algumas semanas, mesmo com 100% de caixa nos nossos fundos, fundos offshore, não tem limitação como temos aqui, em que, por exemplo, no Maracanã FIA, a gente não pode ficar 100% em caixa, temos que ficar com no máximo 33% de caixa, mas lá nos Estados Unidos não tem essa regra. E mesmo com 100% de caixa em 2008, a gente passou algumas semanas preocupando se poderíamos acessar o caixa. se os bancos falissem, se teríamos como resgatar o caixa. Foi tão grave aquela situação. E então, passamos 2008, sobrevivemos, mas aprendemos muitas boas lições. Primeiramente, como a gente fala em inglês, get small, baixa sua exposição primeiro. E eu acho que outra regra é para não ser um herói. Eu acho que não faz sentido nenhum em tentar achar que você é mais esperto do mercado. Não faz sentido tentar adivinhar qual será o fundo do poço, ou se o fundo já passou. A gente só determina se passamos pelo pior momento meses, muitos meses depois que a crise acabou, que foi no caso, por exemplo, em 2009, não ficou evidente até 2010. Que realmente passamos o fundo do poço em março de 2009. Não faz sentido nenhum tentar ser um herói com seu próprio dinheiro. Eu não faria isso de jeito nenhum com meu próprio dinheiro e, mais importante, com o dinheiro de outras pessoas. Eu tenho a responsabilidade, acima de tudo, de ser um fiduciário. E sendo um fiduciário exige cuidar do bem-estar do dinheiro do seu cliente. Então eu faço o máximo possível para evitar perdas e não fico heróico com o dinheiro de outras pessoas, não.
Muito legal você contar essa experiência sua para a gente, James, porque esses dois pontos, né, que você tem que ficar vivo no final do dia e que você não deve ser herói com o seu dinheiro, costumam ser esquecidos em tempos de bull market, né? O famoso 2019 teve pouquíssima gente pensando sobre isso, apesar de ser alguma coisa essencial e importantíssima. E por falar nisso, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Focar no fundamento importa demais. O que que você, James, considera serem os verdadeiros pilares dos bons investimentos?
Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os verdadeiros pilares de bons investimentos. E fundamentos. Assim, nós somos investidores quantitativos, mas não é quantitativo de caixa preta, de black box, não. A gente faz uma gestão 100% fundamentalista, focado nos dados financeiros e fundamentos de países, setores e companhias específicas. Então, a nossa linguagem é a mesma linguagem de qualquer outro gestor que se considera um investidor fundamentalista. E o que nós achamos que são pilares ótimos de bons investimentos, falando dos fundamentos? A primeira coisa, é mais importante em tudo que fazemos, é identificar companhias que têm uma tendência forte de aumento de retorno sobre capital investido. Se eu pudesse focar num fator só, seria retorno sobre capital investido, ROIC, né? Subindo e de um ritmo acelerado. Esse é o nosso segredo, em conseguir aproveitar de momentos de alta e também de proteger capital para que nossos clientes possam ficar com os ganhos. O que fizemos é que a gente foca muito em identificar as nossas ferramentas quants, focam quase 100% na identificação de fatores que tendem a criar uma probabilidade mais relevante de aumento de retorno sobre capital investido. Claro que não posso divulgar como fazemos isso, mas eu sinto confortável em dizer que o nosso segredo é esse foco total na identificação das companhias que têm a tendência de subir seu retorno sobre capital investido e também, talvez mais importante, identificar as companhias que provavelmente vão sofrer uma queda de ROIC, de retorno sobre capital investido, pois o nosso trabalho aqui não é simplesmente ganhar dinheiro. O trabalho mais importante é evitar perdas. E quais são os fatores mais importantes que influenciam retorno sobre capital investido? Primeiramente, um fator muito, muito importante é a margem bruta de uma empresa. A margem bruta sendo calculada como a receita de uma empresa menos o custo de produção, que dá lucro bruto. Dividindo lucro bruto pela receita, você chega na margem bruta. E companhias que têm a possibilidade de aumentar preço ou manter preço alto dos seus produtos ou serviços conseguem tipicamente, nem sempre, mas tipicamente conseguem converter mais da sua margem bruta em fluxo de caixa livre. E tendo um bom balanço, a conversão alta de margem para fluxo de caixa livre, tipicamente o resultado é um aumento de retorno sobre capital investido. Então, para nós é muito importante uma empresa que tem um balanço muito bem estruturado e que tem notavelmente o poder de precificação, pricing power em inglês. É muito importante. E se pudesse recomendar para analistas fundamentalistas uma dica de como focar em ganhar dinheiro, seria essa. Foca em empresas que têm o potencial de precificação de preço forte, que têm bons balanços, que não têm muita dívida. Dívida faz parte, mas não. Companhias super endividadas tendem a ter mais problemas. E então, a conversão entre margem para fluxo de caixa livre, geralmente, se você tem uma empresa assim na sua carteira, provavelmente você tem um ganhador dentro da carteira.
Bastante interessante isso que você falou, James, porque, de fato, a conservação do valor do seu investimento ao redor do tempo é o tipo de coisa que as pessoas geralmente se esquecem quando se tem um bull market, quando se tem um movimento muito grande dos mercados. E aí elas só voltam a lembrar que isso existe, que isso, de fato, é bastante importante quando se tem uma correção forte, como nós pudemos observar no mês de março, aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. James, falando um pouquinho sobre a racionalidade nos mercados, a ganância cega os agentes investidores ou, no fundo, a gente é mais racional do que alguns eventos de bolha ou de ausência de fundamentos podem sugerir?
Bom, terceiro ponto, falando um pouquinho sobre a racionalidade dos mercados e se são eficientes ou não, ou se tem momentos em que mercados são menos racionais, menos eficientes, ou momentos em que são mais eficientes. Em inglês, a gente fala muito sobre fear and greed, medo e ganância. E eu acho que o que passamos no Brasil em 2019 talvez mostrou o impacto poderoso de ganância, a falta de medo e o foco em ganância. A gente foi pregar ao longo de 2019 até todo ano, desde alguns anos atrás, a gente cria uma camiseta que achamos capta bem o tema daquele ano. E em 2019 a gente produziu e distribuímos no evento da XP Expert camisetas na frente com as palavras em inglês Defense Wins Championships, defesa ganha campeonato. Tem muitos amigos recentemente nossos que são clientes que confessaram que acharam talvez a gente um pouquinho talvez um pouquinho até estúpido seria a palavra mais forte, mas talvez cauteloso demais em distribuir aquelas camisetas. E depois, por alguns meses, assim, o mercado subiu sem parar, e foi o caso mesmo que talvez merecíamos alguns xingamentos pela nossa underperformance contra o IBX. Mas uma coisa que eu acho que favorece, é muito difícil ensinar isso, por isso que eu sempre opto trabalhar com pessoas jovens. E se você examina o nosso time, são jovens, sim, e todos basicamente estão conosco desde o início. E para a maioria deles, trabalhar comigo é o primeiro passo nas suas carreiras. E gosto muito porque nós temos uma metodologia e uma filosofia muito diferenciada, que talvez alguém que trabalha em outra gestora, outra casa, não vai ser difícil tirar as tendências de outras pessoas e as influências de outras casas. E um dos destaques da nossa filosofia de investimento é que eu não permito a conversa em nenhuma das nossas reuniões, nenhuma das nossas conversas. Eu simplesmente não permito uma conversa sobre performance relativa, ou seja, a performance dos fundos contra o benchmark. É o que é, a gente tem que ter benchmark porque tem benchmark, a gente tem que ter um benchmark, mas para nós, o nosso benchmark é ganhar dinheiro, ponto. Eu não me importo com como o mercado subiu, caiu, de jeito nenhum, eu simplesmente não me importo com isso. Eu me importo em ganhar dinheiro e proteger capital. E isso eu acho que faz com que a gente possa, talvez, e eu espero que seja factível, mas eu espero que nós conseguimos não ser assim, não sofrer da ganância do mercado e o medo do mercado. Porque tem uma crença, uma das razões porque eu simplesmente não permito conversas sobre performance relativa, é que se você fica focado 100% na performance relativa, a probabilidade que você vai errar, eu acho, é muito alta. Por quê? Porque você vai sentir aquela emoção, quando você está com underperformance, você vai sentir aquela emoção de medo, muito mais, que talvez não vai captar, talvez vai perder cliente, e isso poderia fazer com que você faça as decisões erradas nos momentos errados, ou seja, você entra num momento de performance chasing, como a gente fala em inglês, e aí a probabilidade de errar, na nossa opinião, é mais alta. Do outro lado, se você foca em performance relativa, em momentos como esse, no momento em que o mercado está caindo mais ou menos 30, 35%, assim, fica muito mais fácil sentir a pior sensação que eu acho do mercado, que é se seu fundo está caindo menos do que o mercado, mas, por exemplo, talvez algumas pessoas achem uma perda de 15 a 20%, talvez 25% contra uma perda de 35%, talvez achem que seja uma boa performance. A gente rejeita totalmente essa ideia. Nós somos, em todos os nossos fundos, somos provavelmente entre os maiores, os cotistas mais relevantes com o nosso dinheiro próprio. E então uma perda de 10, 15, 20% para nós é totalmente inaceitável. Então, eu acho que no ano passado a gente viu um pouquinho de ganância e eu acho que também alguns fatores técnicos fizeram com que a bolsa subisse de uma forma inédita, ou seja, sem muita volatilidade, porque tinha muitos novos CPFs entrando, tinha plataformas expandindo rápido, e eu acho que não foi uma questão de talvez ganância de agentes ou assessores, não. Eu acho que foi talvez a sensação de pessoas que nunca investiram antes na bolsa, que viram ela subindo quase sem volatilidade, e assim ficaram com uma sensação de que a bolsa seja um porto seguro, e ela não é. Ela não é um porto seguro. O nosso trabalho aqui na NCH é de tentar criar um porto seguro para investidores através da nossa gestão de risco, da execução, da nossa filosofia de investimento. Então, tentamos no máximo possível, e tem momentos que são muito bons, e tem momentos em que eu acho que poderíamos ter executado melhor do passado, e tentamos aprender desses momentos no máximo possível. Mas eu acho que o mercado é, assim, quase sempre irracional, por causa dos fatores de medo e ganância. O medo faz com que o mercado fique em irracional no sentido de momentos de queda forte. E também ele faz com que investidores tenham uma sensação irracional de não precisar de ter medo, ou seja, de entrar naquela fase de ganância, como aconteceu em 2019 e como eu acho está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. A gente acertou, fizemos uma bela posição vendida nos Estados Unidos, nos nossos fundos globais e nos dois fundos long short aqui no Brasil, e zeramos essas posições e as opções de venda que compramos, que deram muito certo, e fechamos essas posições de fato em meados de março, final de março, e estamos voltando, estamos reestabelecendo essas posições vendidas lá nos Estados Unidos agora, porque achamos que principalmente o mercado de tecnologia, o Nasdaq, o índice Nasdaq e índice NDX, que é o Nasdaq 100, talvez esteja entrando numa bolha. Incrível, por falar em bolha, dado a crise que está acontecendo mundialmente, mas sim, achamos que talvez estamos entrando numa bolha lá nos Estados Unidos no índice de tecnologia, que é o alvo principal recentemente nos últimos dias do reestabelecimento de posições vendidas.
James, eu acredito pessoalmente que a sensação de porto seguro em bolsa de valores foi a coisa mais complicada que atingiu aqui no Brasil. De fato, talvez pelo fato de que nós temos agora, só no mês de abril, pouco mais de 2 milhões de pessoas na bolsa, o que representa 1% da população brasileira, o que é bem diferente nos Estados Unidos, que é muito mais do que isso. Mas, de fato, né? No final das contas, aquela velha história de que você só aprende na dor, você não aprende de verdade no amor, tá se tornando uma realidade agora, né? Mas é isso. James, muito obrigado. Agradecemos imensamente a sua participação nesse episódio que vai ser aí, eu tenho certeza, para muitos dos nossos ouvintes, bastante esclarecedor sobre pontos de atenção no mercado financeiro e sobre os investimentos que todos nós fazemos sempre aí. Obrigado mesmo.
Muito obrigado pelo convite de participar nesse podcast. Respeito muito o que o Terraço Econômico está fazendo. Eu sou economista, eu adoro matemática e econometria, estatística, etc. E torço muito por vocês e, mais uma vez, muito obrigado.
E é isso, pessoal. Dessa maneira, vamos encerrando este especialíssimo episódio de número 164 do Terraço Cast. Aquele abraço, fiquem bem, lavem as mãos, já sabe, né? As recomendações de sempre. E sigam sempre acompanhando todos os nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até mais!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.